DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Tem início hoje na Gorongosa o 6º Congresso da RENAMO. Incertezas sobre o próximo líder do maior partido da oposição moçambicana mantém-se. No entanto, o analista diz que
há muita indicação ou inclinação para colocar o Sr. Elias Jacama na liderança do partido, aparentemente por causa da idade do Yusuf Momad e o pouco prestígio que o secretário-geral tem.
Em Angola, funcionários dos caminhos de ferro de Luanda estão em greve por tempo indeterminado. Trabalhadores pedem melhores condições de trabalho.
Nós trabalhamos, damos no duro. O salário é 40 mil.
O Parlamento Britânico vota hoje acordo sobre o Brexit. Está difícil prever o que vai acontecer no 6º Congresso da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, que arranca hoje na Gorongosa e decorre até ao próximo dia 17. Do Congresso sairá o nome do novo líder do partido, que é ainda uma incógnita. No entanto, um analista ouvido pela DW diz que Manuel Bissopo é visto como uma carta fora do baralho. Detalhes com Nádia Issufo.
O 6º Congresso da RENAMO é o Congresso. É que há quase uma década que a RENAMO não realiza este tipo de evento quando os seus estatutos prevêem a sua realização a cada 5 anos. É o primeiro sem a presença do seu famoso líder, Afonso Lhakama, falecido a 3 de maio de 2018, e porque se espera eleger realmente democraticamente, pela primeira vez, o líder do maior partido da oposição. E tudo isso acontece no ano de eleições gerais que se adivinham complexas. Sobre a escolha do novo líder, entretanto, o analista político Carlton Cadeado diz que
é uma incógnita e essa incógnita vai com uma dose de incerteza neste momento. Há muita indicação ou inclinação para colocar o Sr. Elias Jacama na liderança do partido, aparentemente por causa da idade do Yusuf Momad e o pouco prestígio que o secretário-geral tem. Mas, como digo, é uma incógnita até o fim, porque o próprio Elias Jacama também não tem muita grande simpatia dentro do partido, porque durante muito tempo esteve ligado às Forças Armadas.
Mas há quem consiga antever quem será o provável vencedor. O especialista em boa governação, Felipe Baessa, aponta o que considera favorito e descarta um sem hesitação.
Creio que os candidatos que se apresentam mais fortes neste momento, dos três, com chances, já, o primeiro é o atual coordenador da RENAMO e creio que o irmão do presidente Elias Jacama. Não creio que o terceiro candidato, que inicialmente era muito forte, tenha grande chance, sobretudo por causa do desempenho político dele nas últimas eleições na cidade da Beira.
Mas o 6º Congresso é o primeiro sem a presença do pai da democracia, como se autodenominava o líder Afonso Lhakama. Esta figura se confundia muito com o próprio partido e gozava de grande simpatia junto das grandes massas rurais. Como será viver um momento ímpar destes sem este elemento? Carlton Cadeado opina.
A ausência de Jacama é um elemento forte para estas eleições. Primeiro, porque todos vão querer usar a figura do Jacama para se fazer eleger. Mas a ausência do Jacama tem um segundo sentido, é que neste momento vamos ver o grau de coesão ou de união que o partido tem.
Numa entrevista à DW África, o líder interino do partido, Yusuf Momad, disse que um dos objetivos neste congresso é unir a família RENAMO, embora tenha garantido que a união nunca esteve em causa na sua formação. Mas há outros desafios que se impõem ao partido sem o seu histórico líder. E Baessa aponta um.
Ela precisa se reinventar perante uma situação em que o seu principal pilar já não existe. Vai ser difícil encontrar um novo Jacama e vai ser impossível manter o modelo de governação que a RENAMO tinha até a altura em que o presidente Jacama estava vivo.
O 6º Congresso acontece de 15 a 17 de janeiro na Gorongosa, bastião da RENAMO. É uma região de difícil acesso e com difíceis dificuldades de comunicação por telemóvel. Também o local não tem as condições consideradas convencionais para este tipo de evento. Participam no Congresso 700 delegados do partido e cerca de 300 convidados. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E hoje queremos saber quem será, na sua opinião, o novo líder da RENAMO e porquê. Comigo tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos comentários no nosso Facebook?
Olá, bom dia. Já recebemos de facto alguns comentários esta manhã com opiniões distintas. Beto Achana diz que para si Ossoufo Momade deveria assumir a liderança da Renamo porque ele é um general muito forte em matéria militar. Já Samuel Luiz escreve que António Muxanga é o mais indicado, já que, ao que parece, Fernando Mazanga não pode concorrer devido ao seu cargo na CNE. São várias as opiniões e estes são apenas dois dos comentários que já recebemos. Voltamos mais à frente.
Exatamente. Diga-nos também quem será, na sua opinião, ou quem deve ser o líder da Renamo no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa estiveram reunidos ontem na presidência da República de Moçambique. No final do encontro, um comunicado enviado à imprensa deu conta de que os dois governos pretendem materializar cerca de 70 acordos bilaterais. Os dois governantes debateram ainda a detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, e em Moçambique do cidadão sul-africano Andrew Anekon, suspeito de estar envolvido nos ataques armados na província de Cabo Delgado. Segundo o mesmo documento, os dois chefes de Estado observaram a necessidade de aguardar pelo curso normal da justiça e deixar as instituições competentes realizarem o seu trabalho no âmbito da separação de poderes. Em Angola, a pena máxima de prisão vai aumentar dos atuais 24 anos para os 35. A proposta de lei do novo Código Penal foi revista e aprovada por unanimidade na especialidade esta segunda-feira em Luanda pelos deputados da Assembleia Nacional, noticiou a agência de notícias Angop. O diploma vai à votação na próxima reunião plenária, marcada para o dia 23 de janeiro. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo começa hoje a analisar os resultados provisórios das eleições presidenciais de 30 de dezembro, no seguimento de um recurso apresentado por Martin Fayulu, um dos candidatos da oposição derrotados no escrutínio. Martin Fayulu rejeita os resultados provisórios anunciados a semana passada pela Comissão Eleitoral e que dão a vitória a Félix Tshisekedi com 38,6% dos votos.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, os funcionários dos caminhos de ferro de Luanda estão em greve desde a manhã desta segunda-feira e sem data prevista para o fim da paralisação. O nosso correspondente Manuel Luamba ouviu os funcionários que, entre outras reivindicações, pedem melhores condições salariais.
Nós trabalhamos, damos no duro. O salário é 40 mil.
Começa por desabafar Júlia José, trabalhadora de limpeza dos caminhos de ferros de Luanda. Já António Vieira, outro funcionário da empresa pública há 24 anos, fala em discriminação entre os antigos e novos trabalhadores.
A gente não sabe o que, é que se passa na empresa. Há uns que entram agora e já têm novo salário, salário mais do outro que já encontrou que está há 30, 20 anos de serviço.
Por seu turno, Agnaldo Bernardo questiona.
Por que, é que o salário não sobe? Tendo em conta os serviços que nós temos feito, as viagens que nós temos feito, temos comboios de 500 kwanzas, nós temos comboios que já foram subidos os preços, os comboios de longo curso, por 3 vezes, temos comboios cisternas, temos comboios contentorizados.
A não subida do salário foi o principal ponto que fez com que as negociações fracassassem este fim de semana entre as partes. Apenas 15 das 19 exigências, como segurança do trabalho, foram acordadas entre a Comissão Sindical e a empresa, mas o aumento salarial na ordem dos 80% continua a ser o motivo da discórdia.
Nós solicitamos da Comissão Sindical o adiamento da efetivação da greve, porque nós pensamos que, tendo mais de 95% dos pontos constantes do caderno reivindicativo tendo sido aceitos pela entidade empregadora, era de boa fé também que a Comissão Negociadora dos Sindicatos optasse pela suspensão quando estávamos a negociar.
Diz Augusto Osório, porta-voz dos Caminhos de Ferros de Luanda, em declarações à Rádio privada angolana MFM. Por esta razão, esta segunda-feira foi decretada por tempo indeterminado a greve no CFL, apenas com serviços mínimos, ou seja, há somente 2 comboios por dia, uma frequência de manhã e outra à tarde, até a suspensão da paralisação. Logo à entrada na estação do Museu em Luanda, há um dístico com dizeres como "Estamos em greve". A escassos metros, estavam dezenas de grevistas concentradas entre mulheres e homens, exibindo cartazes sobre as paredes com escritos como "Dar dignidade ao trabalhador ferroviário" e também "Conselho de Administração fora". Lourenço Contreras, secretário para a Informação da Comissão Sindical do CFL, diz que enquanto a direção não resolver a questão salarial, a greve não tem fim à vista.
Os pontos que têm a ver com situações financeiras apresentadas pelo caderno não foram resolvidos. Sobre o aumento de salário na ordem dos 80%, a unificação dos subsídios de alimentação para todos os trabalhadores.
Segundo a Comissão Sindical, os responsáveis da empresa ganham 90 mil kwanzas, mais de 250 euros de subsídio de alimentação, contra os 14 mil, menos de 50 euros dos funcionários. Apesar do diferente, a direção dos caminhos de ferro de Luanda está aberta às negociações, como explica o porta-voz.
Nós continuamos abertos para que o caminho de ferro volte rapidamente.
Lourenço Contreras manifesta a mesma vontade.
Estamos dispostos para a negociação até encontrar a solução para esse problema.
Os serviços dos caminhos de ferro de Luanda estendem até as províncias do Kwanza Norte e Malanje, norte de Angola. As frequências das referidas regiões também estão paralisadas. Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW, Deutsche Welle.
O acordo do Brexit é hoje votado no Parlamento Britânico, uma votação que deveria ter acontecido a 11 de dezembro, mas que a Primeira-Ministra Theresa May decidiu adiar por ser quase inevitável na altura o chumbo do documento. Sensivelmente um mês depois, terá conseguido Theresa May convencer os deputados britânicos de que este é o melhor acordo para a saída do Reino Unido do Bloco Europeu? Os observadores acreditam que não, ou seja, que esta terça-feira Theresa May não reunirá em Londres os 320 votos de que necessita. Ainda assim, esta segunda-feira, naquele que foi o seu último discurso no Parlamento antes da votação, a Primeira-Ministra britânica instou os deputados a aprovar o acordo com Bruxelas. Desafio os membros de todos os lados do Parlamento, independentemente da posição que tiveram até agora, para ao longo destas próximas horas darem uma segunda olhadela neste acordo. Não, não é perfeito, e sim é um compromisso. Theresa May apresentou ainda aos deputados as garantias adicionais dadas esta segunda-feira pela União Europeia acerca da fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, o ponto mais sensível deste acordo. Clarificações que, admitiu Theresa May, não foram tão longe como alguns deputados gostariam. Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, por exemplo, voltou a frisar que o governo está em desordem. É claro que se o acordo da Primeira-Ministra for rejeitado, e espero que seja, terão lugar eleições gerais. É hora de um novo governo. Se o acordo for rejeitado, Theresa May tem 3 dias para apresentar um plano B. A governante já disse anteriormente que, mesmo que vença ou não, o Reino Unido sairá da União Europeia, mas sem acordo. Não se sabe se, neste caso, Theresa May se demitiria da liderança do Partido Conservador. Certo é que, caso vença ou não, Jeremy Corbyn não facilitará a vida da Primeira-Ministra britânica. O líder do Partido Trabalhista já deixou clara a sua intenção de apresentar uma moção de censura contra o governo que, caso seja aprovada, abre espaço a novas eleições. E neste cenário, admitiu também já, a probabilidade do Brexit ser adiado é grande. Cerca de 100 eurodeputados fizeram saber esta segunda-feira que estão disponíveis para apoiar o Reino Unido caso o país decida suspender o pedido de ativação do artigo 50 feito ao presidente do Conselho Europeu. De acordo com estes deputados e como tem vindo a ser defendido por muitos analistas, o pior que pode acontecer é uma saída do Reino Unido do Bloco sem acordo. Por este motivo, acrescentam os deputados, qualquer decisão britânica de permanecer na União Europeia será bem-vinda no Parlamento Europeu. No entanto, e confrontado pelos jornalistas em Bruxelas sobre o que aconteceria se Londres pedisse um adiamento da sua saída do bloco para julho, o porta-voz da Comissão Europeia, Margarita Esquinas, disse que recebemos uma carta da Primeira-Ministra britânica anunciando a saída do Reino Unido a 29 de março. Negociámos um acordo e é o que está em cima da mesa. Não vou entrar em especulações sobre outros possíveis cenários.
Je ne m'engagerai pas à le faire, c'est pas mon boulot, je ne vais pas spéculer.
DW Notícias.
Várias pessoas morreram no Zimbábue na sequência dos protestos que eclodiram ontem no país após o anúncio do governo no fim de semana do aumento para o dobro do preço dos combustíveis. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Ministro da Defesa Nacional, que não detalhou, no entanto, o número exato de vítimas mortais. Os protestos têm-se concentrado nas ruas da capital Harare e na cidade de Bulaio e resultaram já na detenção de 200 pessoas. O presidente do Gabão, Ali Bongo, está de regresso ao seu país depois de 2 meses em tratamentos médicos em Marrocos. O regresso de Ali Bongo aconteceu esta segunda-feira, uma semana após uma tentativa de golpe de Estado no país por parte de um pequeno grupo militar. O governo do novo primeiro-ministro deverá ser empossado esta terça-feira. Na Etiópia, vários cidadãos iniciaram este domingo um bloqueio de 5 dias na principal via de acesso ao vizinho Djibouti. Os manifestantes da região de Afar, no nordeste do país, estão a protestar contra o aumento da violência étnica. Segundo os organizadores do protesto, as reformas políticas do primeiro-ministro Abiy Ahmed fizeram com que quase 3 milhões de pessoas tivessem tido de abandonar as suas casas o ano passado por causa dos confrontos entre grupos étnicos no país. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas em Cabul, capital do Afeganistão, esta segunda-feira após um ataque com um carro armadilhado. Segundo as autoridades, as vítimas mortais são 3 guardas e 1 civil. Entre os feridos estarão 23 crianças. O ataque foi esta manhã reivindicado pelos talibãs. O presidente norte-americano Donald Trump rejeitou ontem uma resolução parlamentar que permitiria a reabertura dos serviços governamentais encerrados há várias semanas por causa do impasse entre o presidente e os democratas acerca do financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México. Donald Trump voltou a afirmar esta segunda-feira que não vai recuar. Entretanto, e já esta terça-feira, o Pentágono anunciou que as tropas norte-americanas vão manter-se na fronteira com o México até setembro, com o objetivo de reforçar a segurança e evitar o acesso de migrantes ao país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber quem será, na sua opinião, o novo líder da Renamo e porquê. Mais comentários, Guilherme?
Mais comentários. Benetton Frederico escreve-nos a partir da Beira e diz que, na sua opinião, da lista conhecida, Manuel Bissopo está em melhores condições de dirigir o partido, olhando para a atual dinâmica do país, numa altura em que a Renamo e outros partidos da oposição precisam de se reinventar politicamente para chegar ao poder. Mas, infelizmente, parece que Ossuf Momad será confirmado porque mantém a veia belicista que norteou a criação da Renamo, que vença o melhor e que contribua para um Moçambique próspero, comenta Benelton Frederico. César Augusto Zamba comenta que quem deve assumir a liderança da Renamo é o candidato mais capacitado e preparado e, na sua opinião, o mais apto para a liderança é o general Ossuf Momad. E este internauta diz que os seus argumentos assentam no facto de, primeiro, o general Momad ter assumido vários cargos estratégicos na hierarquia de comando da organização. Segundo, a sua personalidade talhada pelo metal de guerra e ser conhecedor da filosofia de punho de força, a lei do mais forte, seguida pela Renamo, e dominar o discurso belicista do seu mestre. Terceiro, pela vantagem que possui pelo facto de ter sido nomeado líder interino do partido e ter tido a oportunidade de se acantonar no Santuário da Resistência na Serra da Gorongosa e ter estabelecido vínculos com os militares aquartelados na base. E, por fim, segundo César Augusto Zamba, o quarto ponto é que Ossuf Momad tem experiência política ou militar e pode servir de ponte de ligação entre os militares espalhados pelas bases, os desmobilizados de guerra e os políticos a nível do partido e da Assembleia da República. Por fim, Alexandre Macitella diz que a Renamo precisa de um líder capaz de vencer as eleições presidenciais, que seria António Mochanga. Agora, entre os três apontados que podem ser líderes da Renamo, nenhum deles tem capacidade para ganhar eleições presidenciais, comenta Alexandre Macitella.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre os nossos temas, aceda à nossa página na internet www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Tenha um ótimo dia.